haveria outro assunto a ministrar sobre as três verdades da Páscoa. Queridos, e a Páscoa não é sobre coelhinho da Páscoa, porque coelhinho nem bota ovo. Para começar, o verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus. Jesus, ele é o Cordeiro Pascal. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É ele e através dele que nós somos salvos, que temos a certeza da vida eterna. Então hoje eu quero ministrar sobre as três verdades sobre a Páscoa. Vamos lá, queridos. Os dois textos que eu quero que você esteja anotando ou lendo, está em Êxodo capítulo 12, depois nós vamos para 1 Coríntios 5:7, que diz assim, primeiro Êxodo 12, 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima. Fala, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós pragas de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E em 1 Coríntios 5:7, Paulo escreve à igreja de Corinto, dizendo que Cristo é a nossa Páscoa, foi sacrificado como cordeiro por cada um de nós. O texto que eu quero trazer, porque eu quero que vocês entendam o sentido e a verdade sobre a Páscoa. Precisamos entender primeiro, para entender o ato de Jesus na cruz, nós precisamos entender sobre a primeira Páscoa. A primeira Páscoa era o povo, estava 400 anos no Egito, eles estavam escravizados, quantas coisas estavam acontecendo, e por volta de 1145 a.C., eles estavam no Egito, presos, escravos, estavam lá sem esperança. O povo começa a clamar por um Salvador, a clamar pela libertação, porque, queridos, o ser humano não foi feito para ser escravo. Deus nos fez livre. O plano original de Deus para as nossas vidas é a liberdade. Aquele que está em Cristo é livre, é liberto de todo mal, é curado, é restaurado, tem vida eterna, tem vida abundante. O plano que Deus criou no original, Adão e Eva, para Adão e Eva, era plenitude em todas as áreas, em todos os aspectos. Mas o povo pecou. E a Bíblia diz em Romanos que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Única coisa que nos afasta do pecado, de Deus, é o pecado. O único momento na cruz, você vê sete frases de Jesus na cruz. O único momento que Jesus fala, Eloi, Eloi, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparastes? É o único momento ao qual nós vemos as profecias dos profetas do Antigo Testamento se cumprindo, aonde diz que Jesus levou sobre ele toda a maldição, todo o pecado. É o único momento ao qual Jesus percebe que ele estava distante do Pai, porque todo o pecado humano estava sobre ele. Mas era necessário isso para que houvesse a salvação completa hoje, através de Cristo Jesus. Então, lá no Antigo Testamento, o povo estava escravizado 400 anos, e Deus traz uma orientação através de Moisés. Deus levanta um libertador. Moisés é uma tipologia de Jesus no Antigo Testamento. Tudo que é no Antigo Testamento aponta para Jesus. Tudo que é no Antigo Testamento é uma sombra do que estava para acontecer. E acontece, queridos, que Deus levanta um libertador chamado Moisés. Deus chama ele e institui algumas orientações para que o povo saia do Egito. O desejo de Deus, que quando a gente clama a ele, Bíblia fala, quando a gente se arrepende, quando a gente confessa os nossos pecados e clama, ele responde às nossas orações. Ah, queridos, Deus estava respondendo a oração de um povo. E Deus chama Moisés e fala, Moisés, vocês vão fazer a Páscoa. A palavra Páscoa é passar no original hebraico, e que significa passar por cima. Por isso eu tive a ênfase em falar ali no texto de Êxodo, passar por cima, porque Deus tinha dado as 10 pragas para o povo do Egito, para que o povo do Egito libertasse o povo de Israel. Acontece que a última praga era a morte primogênitos. Deus instituiu algumas orientações para o povo escolhido dele e falou: Moisés, você vai orientar para que o povo nosso, o povo de Israel, pegue um cordeiro de no máximo um ano. Vocês irão assar, comer com pão sem fermento, ervas amargas, e já devem estar com a roupa pronta, porque quando o anjo da morte passar, o povo do Egito vai mandar vocês embora, porque o anjo da morte estaria matando todos os primogênitos. Era a última praga das 10. E acontece que o povo de Israel obedeceu, pegou o cordeiro, pegou o sangue do cordeiro, passou nos umbrais das portas, fez uma marca. Aquela marca representava que o anjo da morte não podia passar ali, porque eles estavam em obediência à ordenança de Moisés. Eles estavam cumprindo todas as orientações dadas por Moisés. Então, nos umbrais da porta tinha a marca vermelha, a marca do sangue do cordeiro. Não é à toa, queridos, que em Apocalipse fala: eles o venceram pelo sangue do cordeiro. O sangue de Jesus é uma das armas mais poderosas que nós cristãos devemos usar. Fala: sangue de Jesus. Fala bem forte: sangue de Jesus. Queridos, hoje chegue na tua casa, pegue, consagre a porta, a entrada da tua casa, e fala: eu consagro através do sangue de Jesus a minha casa. O inimigo não pode tocar no meu lar. Eu proíbo Satanás de tocar, de entrar na minha casa. A Bíblia fala que o anjo da morte não tinha autorização quando visse a marca do cordeiro. Todos nós temos Jesus na nossa vida. O inimigo não pode tocar na tua vida. Eu quero que você profetize para quem está do teu lado. Fala assim: o inimigo não pode tocar na tua vida, porque Jesus habita em você. Você tem a marca do cordeiro. O inimigo não pode tocar na tua vida. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por isso somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas é necessário entendermos que o cordeiro tem que estar em nós. Precisamos aceitar Jesus como nosso único Senhor e Salvador, como fizemos através dessa oração, como estamos aqui cada domingo, estamos na cela, temos um comprometimento com o Senhor. Essas marcas, todas essas ações nos garantem que o inimigo não pode nos tocar. Amém? Então, o povo tinha escravidão no Egito. Quando nós vemos a Páscoa sendo cumprida através da vida de Jesus, nós vemos que havia uma escravidão do pecado. Até hoje o pecado tenta nos dominar. Há sobre nós uma velha natureza humana que deseja controlar as nossas emoções, os nossos comportamentos. Muitas vezes somos escravos da nossa alma, somos escravos dos desejos pecaminosos, desejos errados, ações erradas. Aconteceu no Novo Testamento também. No Antigo Testamento, Moisés dá uma orientação: o cordeiro de um ano, sem mancha, sem nenhuma mácula, sem nenhum defeito. Nós vemos que Jesus, ele foi o cordeiro pascual, porque ele não tinha pecado. Ele estava sem mancha, sem pecado. Nós vemos no Antigo Testamento, os ossos do cordeiro não podiam estar quebrados. E em Jesus se cumpre essa profecia, que nenhum osso de Jesus foi quebrado. Antigamente, na morte de cruz, eles quebravam as pernas para que a morte fosse acelerada, para que morressem logo. Os soldados, quando viram Jesus, eles viram e já perceberam que Jesus estava morto. Eles vieram e feriram Jesus, mas não quebraram nem um osso para se cumprir o sentido verdadeiro da Páscoa. Eles tiveram que passar pelo Mar Vermelho. No Novo Testamento, nós vemos a importância do batismo. No mês de maio, nós vamos fazer a inauguração do nosso batistério. Diga glória a Deus! Gente, nosso batistério não vai ser um batistério normal, não, gente. Vai ser um monumento dessa cidade. Eu não sei se você está sabendo, mas nós estamos construindo eu sou dessa igreja. Glória a Deus. E nós vamos fazer um grande batismo no mês de maio. E o batismo, ele sela uma nova passagem da velha natureza para a nova natureza em Cristo Jesus. É a mesma simbologia, é o mesmo símbolo. No Antigo Testamento, queridos, eles saíram do Egito para a terra prometida. Para nós representa, saímos do reino das trevas para o reino da luz, para a salvação, para a vida eterna. Agora as coisas velhas já passaram. Deus está escrevendo tudo novo na nossa vida. Diga glória a Deus, pode aplaudir o Senhor, queridos. Toda simbologia do Antigo Testamento se cumpre em Jesus no Novo Testamento. Aqui 1145 antes de Cristo, aqui 33 depois de Cristo. E até hoje nós devemos celebrar a Páscoa, sim. É o mandamento do Senhor que nós devemos relembrar a maior atitude de amor pela humanidade. Foi quando Deus amou o mundo de tal maneira e enviou Jesus, seu único filho, para morrer no nosso lugar. Mas quais são as três verdades entre esse paralelo do Antigo e do Novo Testamento? Que para entendermos o Novo Testamento, precisamos entender essa primeira Páscoa. E a primeira Páscoa é quando o povo sai do Egito e vai em rumo à terra prometida, rumo às promessas de Deus. Amém? Vamos lá falar três verdades que precisamos sair daqui aprendendo. A primeira verdade, a Páscoa é libertação. Você pode falar comigo bem forte, libertação? Um, dois, três e... Ixi, tá fraco. Um, dois, três e... Uau, agora tá bonito, mostrou que tomaram café. Libertação! O povo de Israel foi liberto do Egito, queridos. O povo de Deus, Jesus, ele veio para libertar o cativo. Aqui há cadeias, queridos. O diabo, nós temos três inimigos: o diabo, o mundo e nós mesmos. Olha para quem está do teu lado e fala: você tem três inimigos. O diabo, o mundo. Fale você mesmo. Nós temos três inimigos para vencer todos os dias. Como que nós vencemos? O nome de Jesus, o sangue de Jesus e a palavra de Deus. Fala o nome de Jesus, o sangue de Jesus e a palavra de Deus. Jesus, diante da tentação, como ele venceu a Satanás? Pela palavra de Deus, está escrito. Nós vencemos a Satanás apenas pela palavra de Deus. Está escrito, por isso que eu preciso ler a Bíblia. Por isso que eu preciso orar, vigiar, jejuar. O povo de Israel foi liberto do Egito. Jesus veio para nos libertar de toda a escravidão, do pecado, do mundo, da alma, do espírito. Satanás veio para matar, roubar, destruir, mas Jesus veio para dar vida, e dar vida em abundância. A libertação nós só temos em Jesus. Querido, somente Jesus pode libertar a nossa alma. Estava pregando esses dias sobre perdão. E eu falei que o perdão é uma característica, porque o perdão é uma decisão. E só consegue perdoar quem ama Jesus. Porque humanamente falando, é muito difícil perdoar pessoas. Perdoar pessoas que nos machucaram, que nos magoaram. É somente através do Espírito Santo na nossa vida que conseguimos liberar perdão, perdoar pessoas no nosso coração, pedir perdão. Então é muito importante entender que Jesus, ele veio para nos libertar. Da mesma maneira que Moisés se levantou para libertar o povo do Egito, da escravidão, Jesus, ele veio para nos resgatar das trevas, nos libertar. Eu não sei como você está hoje, mas quem sabe a tua vida está cheia de amarras. Quem sabe você não consegue romper, não vai além, mas o Senhor Jesus te trouxe aqui nessa manhã para lembrar que através de Jesus nós somos livres. Não aceite mais a prisão na tua alma. Não aceite a prisão nas tuas emoções. Todo dia acorde e fale assim: eu terei um dia de vitória pelo sangue de Jesus. Clame o sangue de Jesus sobre a tua vida. Lembra que o sangue trouxe proteção para a família de Israel. O sangue de Jesus protege os nossos pensamentos, protege as nossas emoções, protege o nosso físico. Clame o sangue de Jesus. Segunda verdade: a Páscoa é para a salvação. Fala, libertação. Salvação. Fala, libertação e salvação. Queridos, o povo de Israel precisava ser salvo. Eles estavam aflitos, eles estavam sofrendo, escravizados. Eles não aguentavam mais a escravidão a qual eles viviam. E eles clamaram por um libertador, por um salvador. E queridos, a salvação nós só encontramos em Jesus. Somente por Jesus. A palavra fala que Ele é único. Único. Não é o primeiro, é o único mediador entre Deus e o homem. Ninguém tem acesso a Deus a não ser por Jesus. Por isso que as nossas orações nós sempre terminamos em nome de Jesus. Fala em nome de Jesus. Amém. Fala em nome de Jesus. Amém. Nunca ore sem terminar dizendo em nome de Jesus. Amém. Porque o único mediador entre Deus e o homem, e o homem e Deus, é Jesus através da cruz. Ok? Libertação, salvação. E a terceira verdade: nova vida. Fala, libertação, salvação e nova vida. Fala, nova vida. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, Deus faz tudo novo. Quando o povo saiu do Egito, eles tiveram que passar pelo Mar Morto em rumo a uma nova vida. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos batizados rumo a uma nova vida. A partir de hoje eu não posso ter as mesmas velhas ações. Se antes eu mentia, agora eu falo apenas a verdade. Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Mas nós somos filho da luz, filho da verdade. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Se antes você adulterava, não adultera mais. Se antes você tinha vícios, você vai lutar, vai resistir, porque a Bíblia fala assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Existe uma ação nossa, querido. Eu preciso resistir. Eu preciso dizer não e dizer sim a Jesus todos os dias. É uma decisão pessoal, particular. Ninguém pode tomar essa decisão de dizer não ao pecado a não ser você mesmo. Todos os dias você precisa ter essa convicção, que é dizer não ao pecado e sim a Jesus. Libertação, salvação e nova vida. A partir de hoje o Senhor te dá uma nova trajetória. É uma transformação. Por isso que a Bíblia fala em Romanos 2 de uma metanoia. Eu preciso começar a ler a Bíblia todo dia, a orar todo dia, para mudar os meus pensamentos. Os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, eles são moldáveis com o ambiente ao qual nós estamos, pela história de vida que nós temos. Tudo isso molda a nossa maneira de pensar, a maneira de ver a vida. Por isso eu preciso trabalhar isso dentro de mim. Porque antes, quem sabe, para mim era normal falar palavrão. Quem sabe eu vivi num ambiente em que era normal falar mentiras, dizer mentiras, ser caloteiro, não pagar contas. Quem sabe é normal ficar com dinheiro no banco, mas deixando os vizinhos lá devendo para eles. Quem sabe era um padrão normal para você. Mas a partir do momento que eu aceito Jesus, eu começo a ser uma pessoa irrepreensível. Por isso que Paulo fala em 1 Tessalonicenses que você seja irrepreensível. Teu corpo, tua alma, teu espírito precisa ser ele repreensível. Antes eu agia de qualquer maneira, eu era inconsequente, eu era inconsciente dos meus atos. Mas quando eu conheço a Jesus, eu tenho uma nova percepção, uma nova mentalidade em Cristo Jesus. E eu não posso mais agir pelos, como no mundo. Se antes eu fofocava, a partir de hoje eu cuido da minha língua. Se antes eu murmurava, a partir de hoje eu glorifico a Deus. Eu agradeço ao Senhor Jesus. A pastora Patrícia falou de uma maneira maravilhosa. O povo de Israel ficou 40 anos. Era uma viagem de curto período. 11 dias na viagem mais curta e 3 meses a viagem mais longa, por causa da quantidade de pessoas. Mas eles ficaram 40 anos por causa da boca, da murmuração. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar: cuidado, querido. A tua boca pode te aprisionar. A tua boca pode atrapalhar o propósito de Deus na tua vida. Pare de murmurar. Pare de se rebelar. Pare de falar mal das pessoas. Queridos, eu amo pessoas que trazem projetos novos. Isso me motiva. Agora tem gente que começa a falar mal dos outros. Ai, gente, isso eu detesto. Que é uma conversa difícil pra mim, é gente murmuradora. Me arrepinto. Não gosto. Agora quer vir falar: pastora, vamos ganhar almas pra Jesus? Pastora, vamos fazer um evento beneficente? Pastora, vamos trabalhar? Vamos? Pensa aqui, eu tô aqui. Agora vem falar mal dos outros pra mim. Não vem conversar, nem vem falar comigo, combinado? Porque, gente, a murmuração atrapalha o crescimento, o desenvolvimento espiritual. Fala libertação, salvação e nova vida. Fique em pé, por favor. Ministério de louvor, sobe aqui. E eu quero convidar você a sair do teu lugar, porque vocês sabem que eu amo terminar a palavra no altar. O altar é lugar de sacrifício, o altar é lugar dos votos, o altar é lugar que eu clamo a Deus. O altar é lugar de novas oportunidades. Saia do seu lugar e venha à frente, correndo de uma maneira bem rápida. Eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu tenho certeza: o nosso Jesus vive.